e conseguiu, teve sucesso na sua atividade, ganhou dinheiro e tem uma condição até boa, mas não consegue ter o discernimento, no sentido de que é preciso ter esses cuidados, ter essas preocupações. E aí faz aquilo, acho que o Eric falou, simplesmente, não, se vira, manda pra lá, pra longe. Por falta, por ignorância, ignorância até.
Eu acho que o serviço público também, Manoel, eu não sei como seria a atuação, mas o poder público tem que agir. Nós temos uma moça aqui que fica ali na Guaporé, às vezes ela está lá na caula, enfim, ela fica enrolada em plástico e fica segurando um negócio ali pedindo esmola. E aí um amigo meu que tem um lava-cara ali na Guaporé disse que, assim, se ela sente vontade de fazer necessidade fisiológica, ela levanta, encosta na árvore ali, levanta os sacos e faz ali. Ou seja, assim, ela não tem nem noção, né, do que está acontecendo. E aí, quem é que cuida? Ah, tem família. Será que tem família?
Não, ela já foi recolhida. Ela já foi. Eu sei dessa história. Ela já foi levada para tratamento.
Que foge, né? Ela foge.
Quer saber, né?
Estado tem que se. Aí a gente vai precisar de amparo legal para internação compulsória, para vários outros. E além disso, equipamentos públicos adequados para promover o tipo de tratamento ou condição mínima de vida digna para essa pessoa.
Você sabe como é que Curitiba resolveu isso, Benito? Essa turma de pessoas com problemas psicológicos que tinha no centro de Curitiba, tinha muita gente. A prefeitura resolveu ir pegando todo dia e todo dia levando para um abrigo, dando banho, todo dia. Até que eles fugiam sempre, né? Aí chegou um momento, não, mudaram de lugar, sumiram. Saíram da região central porque não queriam aquilo ali, eles não queriam, tipo essa moça, Serginho, ela não, leva ela dá um jeito de fugir e não quer.
É importante, mas quando simplesmente as pessoas, elas saem dali e migram para outro canto, eu só mudei o problema de lugar. Mas eu continuei tendo ele.
Agora,
eu acho que a gente tem que evoluir no sentido de buscar a solução.
A coisa é muito complicada, mas muito complicada. Porque se uma autoridade, um secretário de saúde e assistência social, não pega uma pessoa dessa na rua em estado desesperador e leva para uma instituição pública, ele está ferrado.
Não, mas eu acho que o poder público, ele é protegido em relação a isso, Benito. Assistência social.
O Ministério Público entra com ação duas horas depois. Então
vamos fazer o seguinte, então vamos deixar de qualquer jeito
que fica isso assim. O que acontece, Sérgio, o poder público, ele pode fazer apenas aquilo que a lei autoriza.
Exatamente.
Então, se está faltando segurança jurídica para alguma atuação, você tem dois caminhos. Você tem o projeto por iniciativa do próprio executivo, ele propôs o projeto de lei na sua casa legislativa correspondente a fim de criar a política pública que autorize a secretaria a fazer aquilo. Ou o próprio poder legislativo, pelos seus parlamentares, pelas suas comissões temáticas, proporem um projeto de lei que ajuste isso agora.
Porque nem tem lei federal para isso.
A questão toda é de saber se há interesse político em realmente promover esse
tipo de
Eu concordo com o Sérgio, claro. Porque inclusive tem decisões do Supremo Tribunal Federal proibindo os órgãos públicos de retirar as pessoas em situação de rua de forma compulsória.
Então, vou fazer o seguinte, ação social da prefeitura, do estado, entidades, deixa como tá. Deixa como tá e aí fica
A verdade...
Porque você não tem como... Gente...
Não existe direito absoluto na ordem jurídica.
Não existe direito absoluto.
A gente está falando da realidade.
Não, mas não é mudar
a legislação na marra. Na Constituição brasileira, a pessoa faz ela é livre, inclusive para viver na rua. Mas o Ministério Público não aceita imposição contra isso.
É tanta lei. Olha, a minha coluna de hoje, você leu a minha coluna de hoje? Não,
ainda
leu,
não. Você não ainda lê, não. Né? Não, eu leio.
A minha coluna de hoje é sobre duas mulheres que foram condenadas, né, pela justiça, um condomínio, porque elas dão comida para dois gatinhos. Começaram com dois gatos na rua, aí vieram outros e o pessoal do condomínio reclamando, aquela bicharada. Ou seja, é uma ação solidária, né? Poxa, como é que vai deixar os bichos na rua de qualquer jeito?
Então, mas acontece.
E aí arrumaram uma sentença, alguém, um magistrado, deu uma sentença em favor do condomínio, porque tem a questão sanitária, porque tem questão de... Gente,
a situação... Daquele negócio lá em São Paulo, como é que chamava?
Cracolândia.
Cracolândia. Aquilo, cara. Aquilo não tinha nem como descrever aquilo.
É crônico, né? Um problema crônico de
e sem contar.
Desumanidade,
a desvalorização de quem tem propriedade ali. Olha, velho. É um negócio que não dá. Não tem condições. Várias autoridades de São Paulo tentaram de maneiras diferentes resolver a situação, não conseguiu. Agora, eu não entendi, eu preciso até me inteirar de como aconteceu isso. O governador Tarcísio de Freitas acabou com aquilo lá.
Não terminou, Beninho.
Mudou de lugar. Foi o que eu tô falando.
Mas
problema
ali é uma comunidade de morto-vivo, né?
É, mas peraí.
De morto-vivo, porque
eu não
pessoas
disse,
em situação deplorável.
Eu não disse terminou. Eu disse que acabou
a Cracolândia.
A Cracolândia.
Naquele lugar.
Exatamente. Foi
mas ela local. Continuou em outro
ela
lugar.
Continuou em outro local.
Mas não está com o mesmo tamanho.
Saiu,
né?
Dali eu não, tive, continua, eu tive, continua, eu tive continua, em São Paulo não faz muito tempo e andei a pé saindo ali do Brás, indo para. Para ali, para aquelas regiões de comércio ao redor, e você vê em várias praças, pequenos pois lugares, é, as pessoas do mesmo jeito.
Ó, Beninho,
sobre essa questão que a gente estava tratando, não é uma questão de o poder público não poder agir. O que eu estou falando é o seguinte: o que é a decisão pacificada no STF é que o órgão público, o Estado, ele não pode simplesmente chegar para essas pessoas e dizer assim: vamos levar para internar. Existe uma abordagem padrão estipulada.
Não, sim, até você
que é
todo o rito que precisa ser.
É, por exemplo, hoje a CEMIAS aqui, que é responsável por esse acolhimento, vamos dizer assim.
CEMIAS, tu é um gato.
Na Secretaria Municipal de
CEMIAS, tu é um gato.
Eu não posso perder.
Integração e Assistência Social. Que é comandada hoje pelo competente Paulo Afonso, que é ex-secretário de Comunicação. Então, o que é que acontece? A CEMIAS hoje ela faz a abordagem, faz o convencimento. Se a pessoa concordar em ser internada, ela vai ser internada. Se não concordar, aí não
mas
tem muito o que fazer.
Mas às vezes a pessoa normalmente não concorda, né?
Mas existem. Aí assim, a abordagem que o Cícero colocou, ela talvez seja a porta de entrada da pessoa. Porque ninguém, a pessoa, primeiro, ela vai ter que se sentir acolhida para poder depois ela conseguir virar a chavinha mental. Então, às vezes, é aquele acolhimento, é o cara ser levado para tomar um banho, para trocar de roupa, para ter um lugar para dormir um dia, outro. Sim. E até vai chegar um momento, eu acho que isso vai mudando. Algumas dessas pessoas, talvez, não tenham voltado para a rua, tenham conseguido arrumar um caminho. Sim, mas isso só vai acontecer se isso for encarado de maneira muito séria como uma política pública perene.
É, porque você tem ali, o Emanuel, você tem as pessoas com problemas mentais, com distúrbios. Você tem as pessoas com problemas pessoais, né, que de alguma maneira...
Foi parar ali.
Exatamente, houve um transtorno familiar, houve enfim, alguma coisa. Então, assim, é muito complexo. E não é tão simplório, assim, porque tá na rua.
Cícero, eu vou dar um depoimento de uma situação muito, assim, que aconteceu faz muitos anos. Uma noite, com um grupo de amigos, a gente tinha feito uma atividade, sobrou bastante comida, cachorro-quente, e a gente resolveu sair, então, para entregar isso para os moradores que estivessem na rua. E tinha uns moradores que dormiam embaixo da marquise do Sicoob, ali nas Nações Unidas. Nós paramos ali e descemos para entregar aquela comida para eles e cada grupo de dois nossos sentou com um para entregar e conversar, trocar uma ideia com eles. Faz uns 10 anos isso, mais ou menos. Talvez mais um pouco. E aí o rapaz com quem eu e um colega estávamos conversando, ele é um cara altamente instruído,
muito instruído, um cara assim, a capacidade intelectual muito grande, estava ali por alguma questão familiar. Ele tinha saído, a banana estava lá. Sabe o qual foi o que ele falou pra gente? Que eu não esqueço até hoje, também. Ele falou, cara, pra mim, pelo menos, e pra muitos dos que dormem aqui nessa situação, o que falta muito mais é a gente ter um contato como esse, porque às vezes a pessoa para o carro lá e joga um,
calor
um pacote, uma coisa, como se a gente fosse bicho que estivesse aqui. Uhum. E não, às vezes a gente busca, de repente, se encaixar de novo, encontrar um acolhimento, uma coisa. E eu não esqueço aquilo, porque depois eu encontrei aquela pessoa, depois de algumas semanas, numa condição bem melhor. Parece que aquela conversa, o tempo de você dedicar ali meia hora que nós ficamos ali, muda a vida às vezes de alguma pessoa dessa. É aquela história, de repente o acolhimento é importante, ele vai virar uma chavinha, de repente o cara vai começar a perceber que ele pode ter uma vida melhor do que a que ele está levando, que ele vai conseguir refletir no que levou ele a chegar ali. Agora, o que tá tomado pelo vício tem mais uma dificuldade, porque o vício ele consegue sobrepor a vontade de autodeterminação. E aí até a pessoa conseguir recuperar essa autodeterminação precisa do apoio.
Eu encontrei na rua, o Emanuel, eu já fiz umas 3 ou 4 matérias sobre isso. Fiz uma na época da pandemia, ali em frente a uma igreja, ali do lado do campo do 13. Né? Tinha um servidor federal aposentado, que estava no meio do povo ali, entendeu? A mulher deixou ele, foi embora com uma outra pessoa. Ele, os filhos não queriam saber dele, ele só queria o dinheiro dele, ele pegou, né? O salário dele é 7 mil e pouco, como servidor federal aposentado. E um outro, que apareceu do nada em frente à Rede Amazônica, lá na época que eu trabalhei na Rede Amazônica, ele fez amizade comigo, eu saía de casa, encontrava e vai, aí eu dava um sanduíche pra ele, e foi, fiz amizade com o cara. E ele, aí um dia ele veio, conversou comigo, que ele queria ir embora, ele queria ir para São Paulo. Eu disse, então vamos ver. Ele disse, não, eu vou pagar a minha passagem. Mas o senhor saca para mim o dinheiro lá na Caixa Federal? Porque eles não vão deixar eu entrar, enfim, no estado que ele estava. Ele disse, não, eu vou lá com você. Ele disse, não, eu lhe dou meu cartão, aqui está anotado aqui. Resumindo, eu consegui ir na Caixa para sacar o dinheiro e ele foi embora. Foi mesmo para São Paulo. Você sabe quanto é que ele tinha na conta, seu rapaz? R$92 mil.
R$92 mil?
E ele morando na rua ali, ele passava escrevendo, lendo a Bíblia, escrevendo e assim, eu não entrei em detalhes porque ele não se abriu comigo, né? Então, deixa quieto.
Se eu te contar, lembra do Enéas, candidato a presidente? Sim. Estudioso, né? O irmão dele, também acriano, obviamente, ficou no Acre. E o irmão dele enlouqueceu de tanto estudar. Sim. Os estudos fizeram que ele ficasse perturbado.
Maluco, é.
E vivia nessa situação. Ele chamava ele de Lona. O apelido dele era Lona. Que ele andava na rua, se ele olhasse pra tua cara e não gostasse de ti, ele te dava uma cuspida. Louco. Também era a mesma coisa, todo dia ele ia na lotéricazinha ou fazer um depósito ou fazer uma fezinha de jogo. Mas o relato era que o cara tinha grana sim, grana, mas não era 90 sim, mil não, era sim. Muito mais que isso.
É. Impressionante. Não, mas tem. Olha, Beni, o Alexandre Porto que mandou uma mensagem pra gente, né, a gente falando sobre essa questão, dizendo que a sociedade está adoecendo mentalmente. Pois é, Alexandre, eu concordo contigo que o negócio é geral mesmo. Um abraço, Alexandre. E o Servílio Patrício Benilho mandou pra gente aqui um convite, né, uma ação solidária que vai acontecer, Amistoso Beneficente, né, futebol que une, solidariedade que transforma, amigos da Miners contra a Polícia Militar de Rondônia, próximo sábado, 4 de julho, amanhã, né, pra quem não sabe, sábado é depois de sexta, hoje, né, então 16 horas, traga 1 quilo de alimento não perecível. Conheço o Centro de Desenvolvimento de Futebol, Heitor Costa, o CT da CBF em Porto Velho, tá? Então tá aqui. O Servílio, ele é presidente, o Serginho, da Associação dos Árbitros, né? E aí tá encampando, ajudando a divulgar esse evento, então tá aí, tá dado o recado.
É, provou entre Palmeiras também, né?
Servílio?
Esse é outro.
Esse é árbitro aposentado. Eu só preciso dar uma resposta pro nosso querido Igor Moura. Ele está nos cobrando
como. Grande Igor.
Igor Moura é o meu neto. É? É? Igor Moura. Ele está nos cobrando comentários sobre algumas denúncias que estão acontecendo. Eu quero dizer para o Igor que nós não vamos comentar denúncias que até que tenha alguma decisão realmente judicial, porque senão a gente vai passar o programa todo ou atendendo fake news, que pode ser, e no caso dele não é fake news, ou então comentando coisas que a gente vai injustiçar pessoas e instituições que lá na frente pode se comprovar que nada do que está sendo dito é verdade, Beni. Eu acho que nós temos que ter os cuidados e o Igor certamente entende isso, tá bom?
Dado o recado?
Esse negócio de denunciar, de reclamar, isso vem desde... Né?
É verdade. Manchete, depois dos comerciais. Mulher do goleiro Bruno sumiu em Minas Gerais. Depois a gente vai falar sobre isso.
Ué?
Pois é.
Não,
pois...
tu não entendeu ainda não, Cícero? Isso é as piadinhas do Sérgio
Não
Pires.
É piadinha, não. Quer que eu leia agora? A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o desaparecimento de Daiane Rodrigues do Carmo Souza, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes.
Muito bem. Mais um abraço pro meu amigo Bruno.
Goleiro.
Goleiro. Que arrumou uma outra mulher, né?
Não, é ex-mulher, tem duas filhas com ela.
Ué, mas...
Eita. Quem? Ah, ele não foi,
Outra piadinha.
Tá cheio de piadista aqui agora.
Eu vou deixar o seu Beni fazer um negócio muito importante aqui, porque esse pessoal não deixa, né, seu Beni? Então, por favor.
Tá terrível, viu, rapaz? Meu Deus do céu. Mas o nosso querido amigo Igor, um grande abraço. Tô te devendo uma visita aí, tá? E eu vou fazer questão de ir aí com você o mais rápido possível, porque tá aí uma pessoa que eu admiro, respeito, uma pessoa fantástica.
É como o pai dele, né, Beninho?
É, exatamente.
Exatamente.
Olha, rapaz, que saudade, viu? Abração ao Igor, filho do saudoso amigo.
O senhor esqueceu o nome.
É?
É, esse aí mesmo.
Valeu, Igor.
Não, é do Firmino lá da Edmac.
Isso.
Então, abraço.
Que bom que tu lembrou bem.
Não demorou não, seu Benito. Não demorou não. Vamos pra cá. Que interessa?
Esse cara, ele veio de alguma. Como é que chama lá?
Ele veio de Nárnia.
Não. Daquele negócio que tem lá em São Paulo.
Da Cracolândia.
Não é possível um negócio desse.
Não é normal, não,
menino. Não é normal. A sorte é que nós temos muitos profissionais médicos, amigos.
Que pode tratar,
que pode atender uma solicitação nossa e ver o que se pode fazer. Né? Meu Deus, porque se fosse a época da mulher da ponte, lá no. Já, época da Jacutinga, a gente ia levar ele pra lá. Vamos lá então, gente.
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. Carne bovina frigo contra filé vácuo todo dia 38,80 o quilo. Arroz primavera tipo 1, 5 quilos 19,89. Carne bovina frigo coração da Alcatra, corte 34,98 o quilo. Franga passarinho congelada Vinorte 800 gramas 7,69. Açúcar cristal dos 2 quilos 4,29. Carne bovina frigo costela ripa 18,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
Golaço de placa Pemar. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70R14 para HB20 Gol. 21 vezes de R$19,90 no cartão. Pneu Kelly Ed Sport 2, 205/55R16 para Estrada e Corolla. 21 vezes de R$22 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Quem vive do agronegócio sabe. Sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente,
O Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Chegou o grande feirão de seminovos mais esperado em Porto Velho e região. Ronda e Vel Seminovos preparou um estoque show com super ofertas, melhor preço e as melhores condições de negócio. Taxas reduzidas, parcelas que cabem no seu bolso, seu usado na troca. O feirão começa nesta quarta e o estoque voa. Venha correndo para Ronda e Vel Seminovos, localizado na Avenida Nações Unidas, 888, Nossa Senhora das Graças. Ronda e Vel Seminovos, o seu melhor negócio está aqui.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A número 1 em todo lugar. Parecis FM.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Da tarde, mais 43 minutos.
Ô, seu Beni.
Estamos recebendo a visita aqui, um grande abraço, né? Um grande amigo.
Pessoal muito
seu
querido.
Beni, seu Beni. A gente vinha falando, até o comentário que o ouvinte mandou pro Cícero, falando da sociedade, a sociedade adoecer, a nossa sociedade está adoecida, né? Vocês viram o comentário, a fala do Paulo Figueiredo a respeito do voto das mulheres, o absurdo, a imbecilidade que aquele sujeito teve a capacidade de falar.
Ah, Deus.
Entendeu? De que é complicado. Infelizmente, a gente tem que falar isso. É até chato, porque quando a gente fala, a gente tá dando palco pra uma coisa. Mas, infelizmente, as pessoas dão tanto valor para o que algumas pessoas falam, algumas imbecilidades que algumas pessoas falam, que a gente acaba sendo obrigado a ter que comentar até para afastar isso, né? Do cara dizer que as mulheres, como é que ele falou? As mulheres casadas votam melhor porque acompanham os maiores. Sabe? É uma coisa assim totalmente sem...
Mas o Emanuel, os idiotas também arrumam espaço. A internet tem espaço para idiota, como diz o Beni.
Eu queria que ele convencesse a minha mulher a fazer o que eu mando.
Agora me diga uma coisa. eu estava pensando ontem, depois daquele piseiro aqui no programa, com relação às mulheres no PL. Peraí. Essas mulheres, elas estão corretamente certas. Bota certas nisso. Entendeu? Porque é o seguinte, quanto tempo faz que mulher passou o teu direito de votar? Faz tempo, né?
É.
Faz tempo.
Faz tempo.
Tá. Então, eu acho que isso tem que dar respeito à mulher de que ela é uma cidadã e que tem direito ao voto. Porque vem esse negócio, não, que mulher não sei o quê, mulher não sei o quê, mulher... vem cá, onde é que nós vamos parar?
Mas ele não é reflexo da sociedade machista que a gente carrega aí, né? E aí você vê, seu bem.
Mas só para pontuar, antes, desculpa te interromper, a fala dele não foi em referência ao direito do voto.
Não, não, eu não falei.
A qualidade do voto foi pior ainda. É. Ele queria qualificar o voto. Foi a mesma coisa que um outro imbecil aí usa nas redes sociais, disso a palavra não tem outra melhor do que essa para dizer, de falar que a pessoa, por ser pobre, não pode ter direito de participar da vida pública, porque então ela só vai poder votar quando ela for rica. Deixa os ricos decidirem. Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Esse tipo de pensamento é tão estranho que não consegue nem passar dentro da minha capacidade de pensar.
Idiota, e o outro idiota pedir pro Trump guardar as sanções para depois das eleições.
Esse tipo de coisa.
Teve um outro idiota, o Beni, que foi pedir pro Trump que se tiver que colocar sanções pro Brasil, coloca depois.
Para não atrapalhar a eleição.
O que me deixa indignado.
Tá doido, agora a gente vê cada coisa.
Determinado
aí.
Órgão de imprensa ou determinados dão luz a um idiota desse.
É porque o problema é que o cara fala uma bobagem dessa e ela viraliza, ela começa a tomar um corpo na rede social e aí tem que comentar.
Não, tem gente que acredita, Beni. Acredita.
O problema é esse.
Assina embaixo, não, tá certo.
Seu Beni, é igual a gente comentou no papo de redação na TV há poucos dias atrás, eu acho dois ou três finais de semana atrás, um parlamentar estadual, federal nosso, que tá literalmente publicando e divulgando um vídeo mentindo para as pessoas com uma fake news absurda sobre esse negócio de privatizar, vai privatizar o Rio Madeira, os ribeirinhos pagar pedágio para usar, isso é uma mentira. Mas se não for, infelizmente, se você não traz a verdade e coloca como paradoxo na mentira, tem um ditado que fala, uma mentira repetida mil vezes vira verdade. Não vira. Ela continua sendo uma mentira, só que as pessoas acreditam nela como se a verdade fosse. Porque dão credibilidade. Não, quem falou foi o fulano. O fulano não vai estar contando uma mentira, ou não vai estar fazendo uma fake news. Jamais, se o fulano falou, é verdade. Infelizmente, a gente... Tá aquela descredibilidade das instituições passa por aí também.
Muito bem, eu quero aproveitar a presença do Emanuel Neri, porque acho que foi ontem que eu falei aqui com relação à juventude do Nordeste já não está mais apaixonada pelo Lula. Você concorda com isso?
Não sei, Sabrina, não consigo fazer essa leitura com muita propriedade, não. Eu falo sempre assim, que as pessoas, elas enxergam o mundo, e aí como elas enxergam o mundo, vai como ela enxerga a política, como ela enxerga a sociedade, a partir da janela na qual ela está sentada. Então, uma população muito sofrida... O que ela quer no momento da vida dela, aquele recorte que ela enxerga é de parar de sofrer. Então, quando ela começa a parar de sofrer, quem está vivendo aquele momento, ela cria um valor. E aí eu vejo o grande valor que o presidente Lula teve a partir do primeiro e segundo mandato dele para essa parcela da população, criando várias condições. A juventude hoje, em uma boa parte, ainda vive... um retrato muito ruim. Uma outra parte da juventude vive uma relativamente com alguma outra realidade, com algum acesso a mais, com a possibilidade de estudo a mais, de compreender um mundo diferente, aí pode fazer suas críticas. Compreender, de repente, a paixão diminui, ver um mundo por um outro recorte. Eu acho que em todos os setores, todos nós, o presidente Lula, por exemplo, ele foi muito bem votado na reeleição dele. Aqui, embora não tenha ganhado a eleição em Rondônia, mas ele foi bem votado, né? Aqui, ou seja, você tem recortes. Eu espero, a única coisa que eu espero, seu Beni, é que as pessoas recuperem. E aí, de todos os aspectos dos espectros políticos, recupere a capacidade de olhar as coisas e raciocinar. E não apenas aceitar as coisas que lhe chegam como se verdade fosse. E aí decida se vai para um lado, se vai para outro, mas muito decida bem. Raciocinadamente.
Eu acho que as pessoas precisam ter acesso à verdadeira informação.
Exato. Quando as pessoas tiverem acesso à verdadeira informação, eu acho que as coisas se tornam menos difíceis, não mais fáceis. Menos difíceis.
O problema é a verdadeira informação.
É.
Eu estou preocupado que hoje é dia 3.
Sim.
Eu acho que nós não podemos mais falar o que estamos falando, né? Ou não?
Podemos.
Claro que podemos.
Não, nós podemos.
Nós não podemos pedir voto para ninguém, nem citar nome de desse ou daquele. Mas o resto a gente pode, por que não?
Então pode. Então pode. Mas é isso aí mesmo. É complicadíssimo. E olha, eu vou te falar uma coisa. A gente fica aguardando com ansiedade esse momento, né? Porque eu não queira, velho. Mexe com você. Mexe com o cidadão.
E aí... Beni, a única coisa que eu gosto da eleição é o comando do programa que tu faz com o hino de Rondônia. Aí eu sou apaixonado. Tararã, tararã. Beni Andrade. Pronto, aí é o negócio quente.
Por falar nisso, a gente tá aí na reta final da divulgação efetiva das candidaturas, né? E aí eu li um comentário ontem à noite, muito engraçado, a respeito do PSD, Cícero. O Kassab parece vai ser o pré-candidato a vice do Caiado. E aí o que eu achei engraçado foi ele dizendo, rapaz, o PSD é um partido tão interessante que não. Que, aí ele fala assim, que nem a terceira via consegue se autoacreditar, porque há várias dissidências do PSD que já disse que já tem apoios declarados às outras candidaturas, seja o Flávio, seja o Lula. Em vários locais não vão apoiar a própria candidatura do Caiado do Kassab.
Muito bem. É. Olha, é engraçado, né? Como acontecem as coisas. Essa noite, tipo assim, 2 da manhã e tal, perdi o sono. Não conseguia dormir de jeito maneira. Aí fiquei naquela, de olhar pro telhado, né? Aí me bateu uma saudade. Me bateu uma saudade, cara. E chegou a dar um nó na garganta. Corri no telefone. Sintonizei a Rádio Guaíba.
De Porto Alegre.
No seu correspondente GBUX.
GBUX.
Que fez parte da minha vida muitos anos. Muitos anos. Ah, naquele interior.
Grêmio pra... Beneficente dos Oficiais do Exército.
Naquele interior bravo, na época, lá, isso que é mais de 40 anos, no interior de São Paulo, pegava 2 emissoras de rádio, a Clube Paranaense, a Guaíba e a Gaúcha.
E a Gaúcha.
E eu tinha que fazer um noticiário. Quando você disse ontem...
O Gillette Express.
Não tinha Gillette, galera.
Não tinha Gillette
Express. Ei, Beninha.
Impressionante.
Agora, tu tocou numa legal. Coisa, eu me lembrei da minha juventude, que eu também fui jovem, não? Fui sempre velho, sempre velho como pareço. E me lembro de uma data fatídica pro Rádio Gaúcho. A morte do Pedro Carneiro Pereira.
É assim.
Ele foi um dos maiores narradores de futebol nos anos 60, 70... E no início dos anos 70, ele morreu acidentado numa corrida de automóvel em Tarumã. O carro dele pegou fogo e ele morreu queimado. Pedro Carneiro Pereira. Até hoje, me lembro o dia que aconteceu, foi num domingo.
Então, cara, eu
entrei em desespero.
Eu fiquei tão feliz porque terminou a edição da GBUX. Entrou um programa agora, se não me falha a memória. Uma apresentação de 3, 4 ou 5 profissionais. Mas bota profissionais nisso.
Muito bons.
Um
muito
negócio bom. Extraordinário. E aquilo, rapaz, eu falava, poxa vida, né? A gente tem um programa no mesmo estilo, sabe?
Incrível.
Comentários avalizados, pessoas. Eu falei, poxa vida, como foi me dar saudade, né, pai? Coisa assim de doido.
Eu tô com.
Mas aí.
Sim.
O que o Beni chegou à conclusão? Fazia tempo que eu não ouvia a emissora de rádio.
Um rádio de verdade,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Olha, eu...
Por que rádio de verdade?
Não, lá do Rio Grande do Sul...
Você está querendo dizer que a 98 Parecista FM não é de verdade?
De noticiário, de noticiário.
É outro jornalismo.
Eu não tenho dormido esses últimos dias, por causa de um cara chamado Haaland. Cada vez que eu penso nele, minhas pernas tremem, não consigo raciocinar direito.
Fala, tudo bem que eu acho...
Sabe quem é ele, né,
meu? O pior não é o nome dele, é a pronúncia original dele. Não,
a pronúncia...
Pois é.
Norueguês?
Não, mas eu vi o norueguês falando qual é a pronúncia.
É impossível. Eu conheci um tcheco em Berlim, que ele dizia pra mim, me chama de Pedro. Ele falava português também. Me chama de Pedro.
Essa Copa tem cada nome.
A minha... Diz o meu nome em tcheco, tu não vai conseguir pronunciar simplesmente porque não tem nenhuma vogal. Pedro em tcheco não tem nenhuma vogal. É como se fosse um apito. E ele, então eu chamava ele de Pedro, que ele falava português de Portugal.
Então, estavam chamando esse tcheco ontem. Aí uma velha estava assistindo a televisão, falou: ah, me lembrei, eu tenho que tomar meu banho tcheco.
Boa, Beli, boa. Deus,
mas eu vou te falar, Sérgio, o Brasil vai ganhar o jogo. Vai ser dois. Aí, o Brasil passa igual. Vai passar no sufoco, mas ele vai passar.
Bom, Beni, antes de terminar, o que, que tem de importante na televisão brasileira amanhã? Tu pode informar nossos ouvintes?
Bem, amanhã, meio-dia, na SIC TV.
Meio-dia em ponto ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois?
É em ponto, mas é em ponto.
Em ponto?
Rapidinho, assim, bem tão. O nosso papo de redação.
É.
Né? Da escalação aí, não?
É, nós ainda estamos dependendo de algumas informações secundárias e terciárias, mas o time vai estar completo amanhã, pode ter certeza. Tá? Sob o comando do talentoso, o competente, a voz do rádio e da TV brasileira e rondonense, Benigno Andrade. Pronto, mais que isso eu não posso dizer, tá, Cícero Moura?
Opa, tudo certo, então.
Haja testículo, viu, velho?
Ainda bem que eu escapei do que você falou, que tava pronto aí, né?
É isso, Beni. Ontem, a gente tem uns minutinhos aqui ainda. Ontem eu fui em Humaitá, na inauguração do terminal hidroviário lá, a reinauguração do porto. Lá, e eu me assustei, o Rio Madeira, na régua de Humaitá, está 1 metro abaixo do que ele estava na mesma época o ano passado. E nós estamos com o indicativo aí do El Niño muito forte. Então, a chance da seca ser mais severa do que as anteriores é muito grande. E aí, eu comentei na TV semana passada do parecer do Instituto da Caixa Prego lá, questionando a dragagem da nossa hidrovia, dos trechos críticos da navegação. Exato. E aí me admira algumas pessoas locais ainda darem aso para esse tipo de gente que vai escreve. A pessoa que escreve isso é a mesma pessoa que escreve contra a repavimentação da BR-319, tá, Sérgio? Coloca ela para viver na condição ruim e vamos ver se ela vai continuar pensando do mesmo jeito.
E é a mesma que escreve sapato com cedilha.
Né? Esse tipo de coisa. Então, eu quero deixar um alerta, seu Beni. E é importante que as pessoas entendam de que lado que a gente tem, o que a gente tem que defender. Se não for feita a manutenção dos passos críticos do nosso Rio Madeira para garantir a navegação, quando chegar lá no mês de setembro para outubro, nós vamos estar pagando R$200 numa botija de gás, R$20, R$30 no litro de gasolina, porque é pelo rio que essas coisas chegam aqui. Entendeu?
Você fez lembrar de um detalhezinho que eu vi hoje. O El Niño já começou a fazer estrago.
Já.
Ele começou pelos campos, né? Na área rural, e a coisa tá feia. Tanto é que eu estava vendo lá, a inflação doméstica já bateu 8%.
É terrível, mas...
E a previsão é que a inflação já na próxima semana bate lá fora 11%. Então, gente, tá terrível a coisa.
Antes de encerrar, Beni, atualizados, número de mortos no terremoto da Venezuela oficiais, 2.295. Mais de 6 mil pessoas foram resgatadas. Olha só o esforço. Que coisa maravilhosa.
Engraçado.
O Brasil, hoje, inclusive, está participando ativamente disso, viu?
Hoje pela manhã, o mapa, eles mostraram pessoas que perderam a vida, já teria chegado a 2.900.
Pois é, eu tenho aqui o número de hoje de manhã, então. Ó, se foi 2.900, deve ter muito mais, porque tem muitas pessoas desaparecidas. Milhares de desaparecidos.
Você viu aquele cidadão que foi resgatado depois de 7 dias?
É. Uma criança,
pela,
né?
Pela equipe do El Salvador. Trocadilho, né?
E Salvador, e é engraçado, salvou. Que a foto dessa criança, ela sorrindo.
É lindo, lindo.
Agora, o que realmente é angustiante e triste é as pessoas dizerem que o mau cheiro está insuportável.
É, imagina.
Imagina-se.
Uma tragédia, uma tragédia. É horror, horror.
Ai, meu Deus do céu. Vamos embora então, gente. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, né? E torcer para que os irmãos lá de Caracas, lá da Venezuela, possam superar tudo isso o quanto antes.
Muito bem.
Cícero, obrigado, meu querido. Até amanhã.
Um abraço, meu querido. Amanhã, Papo de Redação na TV, se Deus quiser, 12:00. Um abraço. Obrigado a todos pelo carinho e pela audiência.
Eric Araújo.
Boa tarde, meu amigo. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Serginho Pires.
Eu vou falar do time do meu coração. Eu sou português de Portugal. Entendeu, Beninho Andrade? Tchau, tchau.
Olha, Emanuel Neri, boa tarde, meu amigo.
Depois dessa, eu só posso dizer uma coisa, seu Beninho. Tchau, até amanhã. O Papo de Redação na TV. Um abraço, gente.
Tchau, tchau.
Dessa você saiu vivo. Enibaldo, obrigado, meu querido, uma boa tarde, até amanhã.
Até segunda.
Até segunda. É privilégio, é fogo. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, 12:00, Papo de Redação na TV. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau,
tchau. Tchau. Tchau.
Você ouviu o Papo de Redação Parecis FM. O jeito inteligente e descontraído de comentar os fatos e acontecimentos do dia a dia.
Papo de Redação.
Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoobi Crédito Sul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Você me deu, achando que você já me esqueceu. Não sei se foi você ou se fui eu. Menina, menina, eu tô ficando com uma sensação. Eu fui à pista e você o avião. Você o trem e eu a estação. Sou menina.
coração fria, com um convite quente. Você é uma comprometida que me liga e eu sou solteiro que atende. Depois que o som acerca no chão, é fácil me chamar de tentação. Como se eu fosse o culpado do que você faz com seu namorado. Como se eu que tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganando ninguém. Jogado erro contra erro, o seu é bem maior pro meu. Da vida você não tira ele, da cama você não tira ele. Não joga a culpa toda pro meu lado, é você que tem alguém do. Eu sou apenas o pé do pecado.
Eu sou apenas o pé do pecado.
Jogando erro contra erro, o seu é bem maior que o meu. Da vida cê não tira ele, da cama cê não tira ele. Não joga a culpa toda pro meu lado, é você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o pé do pecado.
Eu sou apenas o pé do pecado.
Chegamos no pagode.
Chegamos no pagode, hein? Daquele jeito.
Esquece. Pagode de primeira, daquele jeito. Se precisar de nós, é só. Tá tudo certo.
Tamo junto.
Vai, bebê!
Como se eu fosse a culpada do que você faz com essa namorada. Como se eu que tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganado. Vamos!
Que a gente já é o assunto da roda, né? É a última vez que eu limito esse beijo só pro meu colchão. É a última vez que no meio da rua eu solto sua mão. A gente é bem grandinho pra lança escondido. Você quer mais o quê? Você é solteiro, eu tô desimpedido. Tem tudinho a ver. E já deu pra sacar. Tá todo mundo vendo a reação da química quando a gente tá no mesmo lugar. Então nem se incomoda, porque a gente já é o assunto da moda. E daí? Deixa o povo falar até o que não viu. E daí? Cê tá namorando é comigo ou com o povo? E daí? Deixa o nosso romance espalhar pro Brasil. E manda os falador pra puta que pariu. Deixa o povo falar até o que não viu. E daí? Cê tá namorando é comigo ou com o povo? E daí? Deixa o nosso romance espalhar pro Brasil. E manda os falador pra puta que pariu. E já deu pra sacar. Tá todo mundo vendo a reação da química quando a gente tá no mesmo lugar. Então nem se incomoda, porque a gente já é o assunto da roda. E daí? Deixa o povo falar até o que não viu. E daí? Cê tá namorando é comigo ou com o povo? E daí? Deixa o nosso romance espalhar pro Brasil. E manda os falador pra puta que pariu. Deixa
o povo falar até o que não viu e daí. Cê tá namorando é comigo ou com o povo? Deixa o nosso romance espalhar pro Brasil e manda os falador pra puta que pariu.
A número um em todo lugar, Parecis FM.
Venha comigo, quero ser seu alvo, ser a caça ou te caçar. Guardar na pele essa vontade, quando te ver me saciar. Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim, romântica. Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta. Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro, nosso amor. Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro, nosso amor. Venha comigo, quero ser seu alvo, ser a caça ou te caçar. Guardar na pele essa vontade, quando te ver me saciar. Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim, romântica. Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta. Não é pecado, não tem tradução, som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro, nosso amor. Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro, nosso amor.
Parecis FM.
Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa. Mal sabe ela que a minha TV tá estragada.
Isso é velho, hein?
Vou chamar ela pra tomar um gin na taça. Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água com a carinha de apaixonada. E as roupas pelo chão catando, pelo trato que eu vou dar nela. Amanhã ela liga falando.
Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha!
Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo.
Bom demais.
Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Eu vou falar, tô indo, que ele me pede sem roupa, eu faço rindo.
Aí, é Henrique Rodrigo! Que é isso, rapaz? Como é que esse cara fica com mais?
Com a carinha de apaixonado e as roupas pelo. pelo chão catando, pelo trato que eu vou dar nele. Amanhã ele liga pra lá.
Eu ligo mesmo, viu?
Vai lá em casa hoje, bebe um mais comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai lá em casa hoje, bebe um mar comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai, vai lá em casa. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo.
Eu vou falar, tô rindo, que ela me pede sem roupa. Eu faço rindo.
Ai, meu amor!
Marilinha! Marina Mendonça!
Parecis.
Rádio Parecis FM.
Eu acho que você tem que mandar aquela mensagem. Mas manda o que tá no seu coração.
Porque se fosse eu falaria mais ou menos assim.
Ei, boa noite. Antes de te bloquear, eu só vim te dizer que a partir de hoje pode tocar o terror, fazer o que quiser fazer. A boca é sua, curte sua farra. Sinto mais nada. Não, apaga, apaga, apaga. Oi, boa noite. Só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, te esconde as farras.
Apaga, apaga, apaga.
Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga, apaga, apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também mora a sua cara, pega o nosso fim. Apaga, apaga, apaga.
Acho que agora é minha vez de mandar, né?
Manda mensagem pra você.
Eu vou mandar.
Oi, boa noite. Só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde as farras.
Apaga, apaga, apaga.
Você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também mora a sua cara,